Ahoy, Marujo! A tripulação do navio Corsair apresenta Welcome Aboard, o nosso programa semanal sobre carteados e jogos de tabuleiro. Meu nome é Eric Campos e eu sou o corsário deste navio. Navegando junto temos Gabriel Mungo, co-host desse podcast, capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. Se apresenta aí, meu querido!
Fala, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tempão, hein? Quer dizer, aliás, agora não faz mais tanto tempo assim. Estamos voltando aqui à ativa desse podcast tão maravilhoso que vocês gostam tanto.
É isso aí, é isso aí. Porque o que é bom precisa ser visto, precisa ser ouvido. Então você que está aí agora escutando esse cast, por gentileza, meu querido, comente nas nossas redes sociais, compartilhe nos seus stories esse cast, entendeu? Manda uma mensagem para aquela gatinha com um link do Rei do Gado. Eles vão conhecer a nossa história de gado, pode se apaixonar por você, você pode ser o gado delas, meu querido.
Exatamente, exatamente.
Então é isso, e como de costume, como é um board clássico, vamos pro nosso Andou na Prancha, bora?
Vamos lá.
Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar.
Então hoje, episódio clássico raiz, mano. Agora episódio que toca o fundo, o âmago desse podcast, que é só nós dois jogando. E hoje, nesse Andou na Prancha, vai ser você contra a máquina, um jogo novo, inédito, que é duplo ou não é? Aí você me pergunta, Eric, o que é o Andou na Prancha? Querido ouvinte, você que não sabe o que é o Andou na Prancha, cada semana é um jogo diferente ou repetido, né? Depende da nossa vontade aí. Entre os hosts desse podcast, o importante é competir, mas quem perder, anda na prancha. E hoje, com esse jogo maravilhoso, é duplo ou não é? Por quê? Hoje nós estamos indo pro sertão. Estamos indo pra onde está Deus e eu no sertão.
Oh, coisa boa, hein?
Quem não curtiu o Vitor e Léo, hein?
Nossa, coisa boa.
Pena que o Léo, né? Ou é o Vitor, que é o arrombado do Vitor.
Aí eu vou ficar devendo.
O Vitor, né, que teve problemas aí com a esposa, supostamente, pra não ser processado.
É, mas se for você, Vitor, vai tomar no cu.
Não, com todo respeito, vai tomar no cu com todo respeito. Supostamente.
É, hipoteticamente, mas vai tomar no cu.
Mas a gente não vai entrar nesses detalhes, o que importa é que a dupla sertaneja, ela tá muito associada à vida no sertão. Você não concorda comigo, Mungo?
Concordo, de fato. Bem fazendinha, bem fazendinha.
Como hoje a gente vai falar de um, sabe, de um jogo que ele tem muita relação aí afetiva com esse lar, com esse cuidado de quem provê o nosso alimento, provê o nosso leitinho de cada dia. Então, esse jogo, com base nos conhecimentos adquiridos por jogos de fazendinha, eu, no caso, o corsário deste navio, está desafiando o co-host para um embate épico de duplas sertanejas. Então, foram escolhidos os nomes de 5 duplas, ou não, porque pode ser que não seja uma dupla, e o co-host deverá adivinhar, no caso Mungo, qual é a dupla e qual não é. Cada acerto, Mungo, é um pontinho para você, tá? Então fique atento.
Certo.
E cada erro é menos um ponto, então também evite errar. Que o erro é dobrado.
Certeza.
O erro é dobrado. É, se chegar em 3 pontos, é considerado um verdadeiro conhecedor de fazendias. Caso contrário, você não serve pra gostar do Uwe Rosenberg.
Beleza.
Desafio aceito?
Desafio aceito. Challenge aceito.
Então vamos lá, hein? Primeira dupla. Música de tensão, por favor, editor. Eu sempre falo isso e eu me arrependo depois, porque como eu sou editor,
trabalho pra
caralho. E falo assim, mano, por que que eu falei isso, velho? Agora eu vou ter que procurar uma música de tensão, que seja no copyright, sabe? Todo um drama aí pra sociedade. Mas vou começar com a primeira dupla aqui, tá?
Certo.
Primeira dupla, ou não, é a dupla sertaneja, conhecida aí por alguns sucessos, tá? Que é o Verde e Verdadeiro.
Meu Deus do céu, cara. Verde e Verdadeiro. Cara, é muito criativo para você ter simplesmente criado isso, eu acho. Não que você não seja criativo.
Não, é.
Mas eu vou ficar com a minha opinião de que isso é uma dupla sertaneja, de verdade.
Essa é a sua resposta final?
Essa é a minha resposta final.
Você está aí? Errado! Verde Verdadeiro é um fruto da minha mente doentia, Mungo. Parabéns.
Meu Deus, cara. É uma Kuma no Mi.
Não, assim... É,
de fato, tem um cara verde no One Piece. E eu não estou falando do Zoro, estou falando de um cara que ainda não apareceu no anime, então não posso...
Porque o Zoro não é verde, né? Só tem cabelo verde.
Isso é um ponto meio importante. Não tinha me deparado com essa...
com esse fato.
Com este fato, mas... Obrigado pro curso Perfatos agora neste momento. Mas verde é verdadeiro, ele não tem nada a ver, ele é simplesmente fruto da minha imaginação.
Entendi. Cara, muito criativo, parabéns.
Muito
parabéns.
Obrigado, muito obrigado. Parabéns. Então agora eu vou pra segunda dupla, certo. Que é...
Eu já me fudi já, né?
Não fala assim.
Desculpa aí, telespectadores que estão
com crianças. Você só está com menos um ponto. Um menos um ponto.
É, de boa então, tranquilo.
Então agora, a segunda dupla ou não, é o monetário e financeiro.
Não, essa aí é mentira. Essa aí não é dupla sertaneja nem fudendo. Essa já, não vou nem falar nada.
Nem falar
é
nada?
É minha resposta final, não vou nem falar
nada. Nem falar nada. Você acha que também é fruto da minha mente doentia?
Acho. Essa eu acho. Bem sua cara.
Essa não foi muito criativa, né, eu diria. Eu não mereceria um ponto, né, se fosse por criatividade.
Com certeza não.
Porque tem o milionário José Rico.
É, né? Exato.
Então, monetário financeiro. E eu sinto lhe informar, Mu, que é uma não, dupla sertaneja. Monetário financeiro, a dupla começou a ficar conhecida, Mungo, nos anos 1990, após participarem do programa Canta Viola em São Paulo. A música mais conhecida da dupla é Papo de Escola, de 1989. Editor, acha essa música e coloca aí, foda-se, eu me fodo depois.
Mas acho que ela não deu recado a você. Te esperei na frente da escola pra falar contigo. Saiu pelo portão do fundo só pra não me ver.
Meu Deus, cara.
Os cantores são nascidos em Tupaciguara, uma pequena cidade do Triângulo Mineiro, e o nome escolhido foi pra chamar a atenção do público. Bela estratégia de monetização. Muito obrigado, UOL, que me deu o nome das duplas e as capinhas, mas vou até compartilhar com você, Mungo. Olha que bonitinho os caras, só. Estiloso, eu diria, estiloso.
Nossa, monetário e financeiro, cara.
Forte, meu em Deus. Noite, tá?
Em noite, volume 1. Quer dizer que tem mais.
Volume. Então é isso, vamos pra nossa próxima dupla, hein?
Vamos lá,
então a nossa próxima dupla, ou não, é o Conde Drácula.
Ah, não, essa aí é mentira, mano. Essa aí é mentira, não é possível, mano. É mentira. Essa aí é mentira. Essa aí não é dupla, não.
Essa é a resposta final?
Essa é a minha resposta final.
Lembrando que você tá com menos 2 pontos.
Tudo bem, essa é a minha resposta final. Mano, se for dupla, velho, não é possível, mano.
Mugo, como você se sente fazendo menos 3 pontos?
Não é possível, mano.
De arrepiar, a dupla recebeu o nome do personagem do clássico livro de Bram Stoker e chegou a gravar uma música baseada num poema O Corvo, de nada mais, nada menos que Edgar Allan Poe.
Meu Deus, velho.
Cara, bota Deus a música céu. Deles aí se você achar também, editor, enquanto eu vou falando aqui.
Escuridão, sei que não esqueço jamais um velho corvo que dizia nunca mais.
Outros curiosos títulos musicais foram A Noite dos Vampiros, Tá Faltando Homem e Bruxa Feiticeira. E eu quero que você me diga o que você achou desse outfit do Conde Drácula, Mungo.
Isso que eu ia falar.
Descreva aí pra nós.
Os caras interpretam mesmo, cara. Meu Deus, mas isso aqui não é sertanejo, né?
Não, é dupla sertaneja, pô.
Meu Deus do céu, cara. Tá acontecendo, não, mas,
mano. Conta aí pros ouvintes como que tá essa capa aí, como que é essa capa desse disco aí.
Cara, vocês já viram o... É óbvio que vocês não viram o Drácula, né? Vocês já viram o personagem do Drácula exatamente igual, cara. Exatamente igual.
Só que duplicado, né?
Só que duplicado, exato.
Mas tem um que tem uma pegada aqui meio de Belchior barra Chaplin com a cartola de mágico.
É, o Chaplin mais ou menos, né? Ali. Porque o Chaplin usa o chapéu coco. Eles estão usando uma cartola.
É uma cartola. É um chapéu de mágico. Falei. Triquerion. Ah, é o Triquerion.
Isso, é uma pegada Triquerion.
Né? É isso aí.
Exato.
Então, beleza. Menos 3 pontos. Temos não, mais perdi, duas. Né? Não. Eu vou dar uma colher de chá pra você, tá bom?
Vamos fazer assim. Se eu acertar as duas, eu ganhei.
Não.
Trato feito?
Vamos. Então, foda-se. Vai. Então, vai. Então, lembrando que até agora foram duas duplas e uma inventada. Tá beleza. Bom? Então, agora temos mais uma, que é o Batman e Robson.
Ah, mano. Ai, velho. Cara, que vontade de falar que isso é uma dupla, mano. Mas eu acho... Eu acho que não é, mas... Então, meu critério vai ser, tipo, já foi duas duplas, né? A próxima tem que ser inventada. Eu acho que é inventada. Essa é minha resposta final. Não é possível que é outra dupla, mano.
Mungo, menos...
Não, não é possível. Sério?
Batman e Robson. Então, Batman Fonseca Rocha. Sim, esse não. É o nome verdadeiro dele, tá? É Batman.
Não é possível.
e Júnior José da Mota. Vou te mandar aí, ó, pra você ver a vibe dos caras. São na música Batman e Robson. Ambos nasceram não em Gotham City, mas no estado de Minas Gerais. Começaram a carreira em Brasilândia, no Distrito Federal, ali, ó. Meu estado. O Batman mudou o nome para Santigo e agora canta em outra dupla. Espero que seja um outro nome, né? Não seja Santigo e, sei lá, e Hulk e Wolverine, espero eu. Deu pra ver aí na foto, né, mano, que eu te mandei, que o álbum Fazendo o Chão Tremer fez sucesso, né?
Fazendo o Chão Tremer. Cara, esse, mano, cara, que qualidade horrível desse álbum aqui, velho. Vocês pesquisem aí. Meu Deus, parece que o Robson foi colocado uma montagem ali pra ele tá junto, sei lá.
É, vocês que tá ouvindo aí que não tá com a possibilidade visual agora nesse momento, pesquise. Pesquise com algo que vale a pena. Editor, coloca uma música aí dessa banda, dessa dupla.
Vai fazendo o chão tremer. Vai fazendo o som tremer.
Então deu pra ver que é uma música de qualidade, né? Um clássico nacional. E vamos pro último então, Mungão. Acho que agora, né?
É, agora não. Agora eu realmente já perdi. Mas vamos lá pelo...
Vamos lá. Mas, né? Menos 4 pontos. Menos 4 pontos. E agora, a última dupla sertaneja é o Azul e Azulejo.
Ah, não. Essa aí é mentira, mano. Essa aí não é dupla. Tenho certeza. Essa eu tenho certeza. É a única que eu tenho certeza.
Você acredita que é dos mesmos criadores de Verde Verdadeiro?
Não, pera aí. Não, não é, Eric. Não é. Não é, não é dupla, não. Não é possível, mano. Não é possível
que fiz menos. Sinto lhe informar que você gabaritou invertido o jogo. E você é o campeão inverso. Azul e Azulejo com participação até no programa do Faustão.
Ah, não é possível, mano.
A dupla do bairro do Ipiranga em São Paulo surgiu em 2004 durante um churrasco. Meu o nome Deus. Foi confirmado após uma votação.
Meu Deus do céu, mano.
Pois um deles não achava Azul e Azulejo bom. Os integrantes são Adilson Franco e Milton Gentil. E Pulando a Cerca é a música mais conhecida. Toca essa música aí, meu.
Eu andei pulando cerca, minha mulher descobriu. Desta vez tremeu a base, a minha casa caiu. Eu andei pulando cerca, minha mulher descobriu. Desta vez tremeu a base, a minha casa caiu. Caiu, caiu, e a culpa não foi minha. Quem mandou ela falar bem de mim para a vizinha?
O nome da música dos malucos é Pulando a Cerca.
Mungo, muito obrigado pela diversão.
Obrigado, meu. Eu que agradeço, que é isso.
O que que você tem a dizer aí?
Cara, eu tenho a dizer que eu sou muito ruim com nomes de... Com nomes em geral, na verdade. Eu sempre esqueço nomes. Eu sou péssimo com nomes.
Muito bom, muito bom. O que você gosta de ouvir de sertanejo aí antigo, dos modão, Mungo?
Antigo, eu gosto muito de Bruno e Marrone.
Bruno e Marrone.
Eu gosto de César Menotti e Fabiano.
Pô... Gente. Como prenda, cante uma música boa de César Menotti e Fabiano pra encerrar esse quadro maravilhoso e a gente entrar no nosso Jolly Roger.
Então vamos lá, ó. Prestem atenção, ó.
Como um anjo, você apareceu na minha vida. Como um anjo, repleto de ternura e de paixão. Como um anjo.
Caralho. Pronto, acabou. É isso.
Ô, sou apaixonado.
O pai sabe, né? O pai sabe.
O pai tem um dom, né? O dom do amor. O dom do romance. Então, bora pro nosso Jolly Roger.
Bora.
Jolly Roger, toda semana um jogo diferente, estampa a bandeira do nosso navio. Não é quadro de análise, mas uma conversa fluida sobre o jogo em questão. E no final a gente dá uma quantidade de barris de 1 para o jogo. E o jogo de hoje, Mungo, como é o seu queridinho, o seu amado, um que você acabou, né, tendo que fazer uma dívida para adquiri-lo, a sua edição mais recente, eu vou deixar você apresentar esse quadro com toda a sua desenvoltura.
Obrigado, obrigado. É, então, o jogo de hoje, né, como vocês aí já devem ter lido no título do episódio, é o Lagrange. Cara, que jogo bom. Então, vou apresentar aqui o jogo pra vocês. Lagrange é um jogo de 2014, de 120 minutos, 1 a 4 jogadores, dos designers Michael Keller, o mesmo cara que fez o Agra, né?
Muito forte, aliás.
A gente conhece pelo Agra, E o Andreas Oldenhall, né? Olde é o apelido dele, provavelmente o diminutivo do sobrenome ali. E ele ficou muito conhecido por fazer o Copper Island, né? Além de, claro, né, o Lagrange. O artista da versão anterior, o Lagrange, ele tem duas versões que foram lançadas no Brasil. A primeira versão é a versão padrão de 2014 que a Cross the Board trouxe pra cá. E o artista é o Harold Liske. E a versão Deluxe Master Set, que foi trazida aqui no Brasil pela Galápagos em 2023, que, diga-se de passagem, é uma puta versão, uma puta caixa. Então, os artistas da versão nova, da versão Master Deluxe, é a Agnieszka Drabojeka. Nossa, eu estou ficando profissional em ler nomes.
Mandou bem, tá? Mandou bem?
Mandei bem. É a mesma artista do Frostpunk, o Castles of Magic de King Ludwig, Between Two Castles e Between Two Cities. E o Zbigniew Umgelter.
Gostei.
Curtiu,
gostei.
Né?
Eu acho que eu falaria
artista,
igual.
O mesmo artista do Tekenu, do Tawansuyu, do Tiletum, Livros do Tempo e o Zapotec. Zapotec, inclusive, é um jogão que eu queria muito jogar. Sei que o Alan gosta muito desse jogo. Abração pro Alan Farias.
Um abraço, Alan, que, né, infelizmente...
É. Bota a música triste aí, editor. Bota a música triste.
Você que tá ouvindo esse cast, né, nosso primeiro Welcome Aboard aí, depois de algum tempo, né?
Muito triste.
Dizer que... Mamamos. Perdemos a gravação.
Sentamos na grade.
Com o nosso ídolo. O melhor episódio já gravado na história desse podcast. Ele só vai ficar salvo no meu e no seu coração, Mungo.
É isso. Mas
porque pra mim tá Alan, salvo, cara. O Alan pra provavelmente tá esqueceu. Mas pra se alguém quiser salvo. Ouvir, se alguém quiser ouvir, eu vou falar isso futuramente também, vou repetir. Mas se você quiser ouvir, meu querido, eu te mando, só mandar DM pra mim, que eu compilo as 2 horas de gravação que só tem a minha voz. Se você quiser, fique à vontade que eu faço com prazer pra você, amiguinho.
Então, continuando aqui, né, o Lagrange, a edição Master Deluxe que foi lançada aqui, é da Galápagos, né, a Galápagos que trouxe, e lá fora é da Board and Dice, que também, diga-se de passagem, reserva uma produção assim de qualidade absurda para os seus jogos, né? Trouxe também aqui para o Brasil, pela Cross the Board, o Terracotta Army, enfim, trouxe uma série de jogos com uma qualidade absurda. Mas enfim, vamos falar do Lagrange, que na minha opinião, pode gerar controvérsias aí, é o melhor jogo de fazendinha que existe. É isso, já tô gerando polêmica aqui, mas em Lagrange, de 1 a 4 jogadores, controlam pequenas fazendas pela Lagoa Al, que é perto da aldeia de Sporles, em Mallorca. É Mallorca que fala?
Eu acho que é.
Na Espanha. E aí, você vai tentar expandir a sua fazendinha. E é engraçado, né? Porque ele foca pouco na fazendinha. Você vai ter ali os produtos agrícolas que você vai ter que manipular e colher, né? E tal. Mas ele foca muito mais na entrega desses produtos. Ou seja, ele é mais um delivery, né? Do que você simplesmente ficar juntando ali os recursos. Pelo contrário, você sempre quer pegar o seu recurso e já expulsar ele para você poder crescer no campo de novo, né? Então isso é uma diferença interessante dos outros jogos de fazendinha. E, além disso, né, ele é um jogo que, bom, de certa forma, ele tem um pouco ali de card driven. Né?
Oh, porque my god! É um jogo... repeat, please?
É, card driven.
Oh, my god! What is card driven?
Card driven é um
Gabriel
jogo...
Mungo.
É direto da tradução do inglês, né? Um jogo que ele é dirigido, entre aspas, por cartas, né? Então, o Lagrange, ele é totalmente dependente das cartas de jogador ali que você tem, até porque a carta, ela tem 4 funções. Se você coloca a carta em cima do seu tabuleiro de fazenda, ela é uma entrega. Se você coloca ela dos lados, ou de um lado ou do outro, ela pode ser tanto um campo, quanto mais um espaço para os seus porquinhos, né? Um espaço da sua pocilga, que chama. Ou, se você coloca embaixo, ela vira um ajudante e ela te dá uma habilidade permanente no jogo, né? Então, muito bacana. O Lagrange pegou isso do Glory to Rome, né? E do... Qual que é o nome do outro jogo? Do Motainai, né? Que são outros 2 jogos que as cartas têm várias funções também. Inclusive, os designers, eles deixam explícito isso lá no final do manual. E assim, Lagrange, ele requer, assim, realmente um planejamento muito foda, né? Então, ele é um jogo que o interlock system dele é muito, muito pegado, né? Tipo, você aquele negócio do, eu faço isso que triga isso, que vai me dar isso depois e tal. Então, as ações são contadinhas, é um jogo que eu classificaria como até um pouco punitivo, né? Se você comete um erro ali ao longo do jogo, você vai ser muito punido por isso, muito punido mesmo. Mas é um jogo que eu gosto demais, cara, demais, demais, demais. E você, Eric, o que você acha aí do Lagrange?
Cara, Lagrange foi um dos primeiros jogos que eu comprei, sabia? Eu nunca contei isso, mas foi. Comprei o Alhambra, que eu amo, né, meu xodozinho, e o Taco Gato. Aí comprei uns parizinhos, umas coisinhas mais de boa, pá. Aí eu lembro que mais de 2021 teve o famoso, né, pandemia ali, no meio da pandemia, teve a famosa venda da Amazon lá, o Amazon Prime Day, e ele entrou numa promoção meio doida, assim. Eu comprei, eu acho que por, na época era barato, né, mas assim, foi R$220, assim, um lacrado que chegou em casa, e eu fiquei assim, meu Deus, que jogo lindo, e nunca consegui colocar ele na mesa. Tanto é que a primeira vez que eu joguei Lagrange foi no BGA, com um amigo meu que também tava jogando comigo, e joguei algumas vezes no BGA, depois coloquei na mesa, e eu gostei do jogo. Assim, é um jogo bem amarrado, é isso que eu queria dizer. Justamente pela carta ter todas essas funcionalidades, você conseguir gerenciar bem tanto a parte do trabalhador da sua fazenda, quantos recursos que você vai ter, quantos slots de lugares e das ações ali que você vai ter entre os turnos, quanto as próprias carroças de entrega, quanto o próprio tabuleiro central. Então, várias coisas que tem que ficar de olho, mais os telhadinhos, e tudo isso numa locação de dados maluca. E eu acho o jogo, assim, ele bem, bem especial, assim, pra mim, pro início. Só que eu não sei o motivo, acho que porque eu fiquei meio fascinado no Terraforming, eu não sei. Mas eu não parei de jogar. Tanto é que quando você pegou o Deluxe Master Set recentemente, eu nem lembrava mais como eu jogava direito. Eu ficava assim, meu Deus, como que joga mesmo esse negócio? E aí o Mu teve que dar um refresh na cabeça aí. Oh my God, eu tô muito English também hoje, today.
Tá muito,
oh my
God.
Mas pra poder ter experiência de jogar o Deluxe Master Set, que pra mim, assim, eu fiquei em choque com a qualidade da produção, né? Ainda mais pensando no preço que veio, porque aí você começa a cogitar que pelas informações que eu tenho, é que não foi muita tiragem, não teve uma tiragem tão alta, e conseguiu vir num preço bacana, assim. Bacana, assim, né, gente? É meio, um pouco menos de meio salário mínimo, mas ainda assim, né, a gente sabe que esses jogos de caixa grande, com verniz localizado na caixa, com carta de alta qualidade, com um tilezinho de madeira e o... Meu Deus do céu! Tipo, eu achei um preço bem, bem acessível. Assim, acessível não, também é forte. Mas eu achei um preço bem justo e um pouco abaixo do que o mercado tava esperando, que a galera tava em polvorosa, e do que eu também imaginava. É, Mungo, você que gastou seu suado dinheirinho, o que, que você achou desse custo-benefício aí desse jogo?
Cara, eu achei um custo-benefício muito, muito bom. Não só pela produção, mas como pelo que o jogo te traz mesmo, né? Porque o jogo, ele vem com diversos módulos, assim. Se eu fosse contar, sei lá, eu acho que vem mais de 10 módulos diferentes, além de cartas, muitas, muitas cartas novas, se eu não me engano. Eu acho que são 60 cartas novas que não tinham na edição normal. Então, pra mim, só por isso já valeu a pena. Você pode simplesmente pegar todas as cartas novas, misturar e jogar aquele jogão com aquela produção maravilhosa. Mas além disso, né, e outra, a arte foi totalmente refeita. Então, além disso, você tem mais de 10 módulos pra você poder incrementar seu jogo. Você pode misturar tudo, pode jogar um por um.
Sim.
Eu e o Eric, a gente jogou um módulo só.
Dois.
Foi o módulo das... Ah, não, verdade, a gente jogou dois, que foram os módulos das Mulheres de Lagrange e os das Construções.
Isso.
Que eu achei bem legal, né? Pra quem não sabe, o Lagrange, ele tem um tabuleiro central, que é o tabuleiro de mercado, onde você vai colocar, quando você entrega uma carroça, você vai colocar as suas barraquinhas ali no mercado central, e vira meio ali um controle de área, né? Que você expulsa quando você coloca a barraquinha, todas as barraquinhas dos lados que são menores que a sua e tal. E esse módulo das construções adiciona umas construções que você coloca no tabuleiro, que aperta mais ainda esse controle de área. Eu achei muito legal esse módulo. Ele foi feito pelo Adam Kwapinski, que é o autor do Nemesis, do Terracotta Army, do Origins.
Lord of Hellas.
Lord of Hellas, tá em ascensão aí esse designer, né?
Então, o Frostpunk já tá vindo aí.
Frostpunk, é verdade. E tem módulos feitos por caras muito consagrados também, que é o caso do Stefan Feld, né? Então o Feld também tem um dedinho nesses módulos aí da edição nova. Eu não joguei eles ainda, mas estou curiosíssimo para jogar. Agora, a pergunta que não quer calar: será que vale a pena você comprar a edição normal ou a edição Master Deluxe? Olha, na minha opinião, eu acho que o preço ele veio muito justo mesmo, assim. Porque eu vi gente falando que o jogo ia sair mais de R$1.000, cara. Aí eu falei, pô, sacanagem, né? Mais de R$1.000? E saiu a R$600. E eu já vi promoções a R$500, tá? Loja Lúdica, patrocina a gente. Eu já vi promoções da Loja Lúdica no Pix por R$500. Então, cara, muito, vale muito a pena, porque, ó...
É muito componente, organizador...
Exato, aí você vai gastar R$250 pra mais, pra você pegar um lacrado, né? Aí se você quiser pegar usado, beleza, o normal, né? A edição normal. Cara, investir R$250, assim, num jogo que, meu, você vai... Tem rejogabilidade, assim, infinita quase, né? Tem muita carta, muito módulo. Sei lá, eu acho que vale a pena. É um jogo que fica maravilhoso na mesa. Sensacional, eu achei essa edição muito legal. O preço veio muito justo.
Eu acho que esse comparativo é importante, principalmente porque, que nem eu falei, gente, tem acabamento douradinho na lateral, lá, granja, bonitão, na parte de cima da caixa, você abre, você tem uns insertzinhos, tem tile de madeira, tem uma caralhada de punch board com um monte de tile pra você, carta aí, meu Deus do céu, é muito componente. Além disso, esse twist aí com os modos pra você que gosta do jogo, eu acho que é algo que acrescentou que vai fazer bastante diferença na sua joga aí. Né, a gente tem, além do Adam Kwapinski do Feld, tem, por exemplo, Tony Boydle do Alubari, tem o Andrei Novak do Dark Ages, tem o Blazé Kubak do Mistfall. Então, assim, tem uma galera envolvida, né, que foi convidada aí pelo lindo, inclusive um abraço pra você, Michael Keller. Obrigado por ter feito Agra. Você que ainda não ouviu o nosso cast de Agra, escute, cast especial número 5, Welcome Aboard, com o Matheus Migoto, que retornará em breve aí pro nosso cast. O jogo em si, ele é muito bom, e assim, eu acho que ele entra num grau de jogos que eles são, como é mais uma fazendinha, eu acho que ele acaba sendo meio ofuscado pelo Agrícola, sabe? Eu acho que tem uma pegada assim, por que eu vou jogar Lagrange, se eu posso jogar um Agrícola, se eu posso jogar, sei lá, um outro jogo de fazendinha ali, que às vezes que é mais simples, mais acessível, mas assim, o que eu falo? Se você não é fã, né, se você fala assim, pô, eu só quero ter o jogo pra jogar ele mesmo, pega o base usado antigo, concordo. Porque você vai ter a experiência boa e as cartas são... Eu gosto, eu acho a arte bonita, eu gosto da arte antiga do jogo. Agora, se você falar assim, pô, eu gosto muito de jogo de fazendinha, eu vou jogar bastante e eu gosto muito do Lagrange, troca a sua edição, pega a edição mais nova que tá compensando, porque a diferença é gritante. E você que comprou esse jogo, gente, que está lacrado, ou você comprou usado, fique atento.
Eu até ia comentar sobre isso. Alerta, rapaziada. Bota o som de alerta aí.
Não. Porque tem um punch board, um tile de uma das expansões que parece muito que é um punch board usado que se joga fora. Eu vi no grupo do Gambiarra, dos apoiadores, eu vi lá a galera comentando. Na hora eu mandei mensagem pro Mungo, falei, Mungo, você não jogou fora isso daí não, né? Que a galera falou que vai no jogo. Aí o Mungo tinha jogado fora, aí a mãe dele pegou no lixo e graças a Deus estava tudo bem com o
punch board. Graças a Deus não amassou nem nada. Porque foi no mesmo dia, né? Ainda bem que você mandou no mesmo dia, senão sim. Já
é. Não, eu mandei no mesmo. Na hora que eu vi, eu falei, puta, certeza. Conhecendo o Mungo e conhecendo eu também acho que teria jogado. Então, fica um alerta aí pra você. Muito. Ele parece, porque você coloca o Sura ali e você fica assim, ué, caralho, vou jogar fora isso aqui, tem uns buracos no meio. Exato. Então, fica atento quando você for abrir seu jogo, conferir seu jogo quando você comprar um usadinho, ver se tá com isso daí junto pra você não deixar de ter. Eu acho que não é algo essencial que dá pra fazer com...
Não, claro,
só você colocar na mesa, assim, porque é só um espaço pra colocar tile, pelo que eu vi. Mas, é legal lá, você ter, né?
Claro, com certeza. Mas se você já comprou e já jogou fora sem querer, beleza, né? Tipo, você não vai morrer, não vai poder não jogar esse módulo por causa disso. Mas fiquem atentos aí. É um punch board que ele é colorido e tem vários buraquinhos mesmo pra encaixar os tiles,
né? Isso aí. Pensando nisso, Lagrange, jogão, fazendinha raiz, eu diria, Michael Keller, assim, acho que é o segundo melhor jogo dele, que eu não conheço outro, mas... Agri em primeiro, Lagrange em segundo, mas Lagrange é muito bom. Quem fizer mais ponto de vitória ganha como qualquer jogo, e eu quero saber, Mungo, quantos pontos de vitória esse jogo fez no seu coração? Quantos barris de rum você dá pra esse jogo?
Cara, esse jogo... Ele revolucionou a minha ideia de jogo de fazendinha, né? Então, antes de jogar o Lagrange, eu achava que jogo de fazendinha era caverna, agrícola e tal. E realmente são, mas o Lagrange, ele assim, mudou, ele abriu a minha mente para jogos de fazendinha que são... Tem uma ideia totalmente diferente. E às vezes, realmente, você tá jogando Lagrange, você vai se sentir jogando agrícola, você vai se sentir jogando caverna, mas... É um jogo totalmente diferente, totalmente novo, com ideias super, super boas, assim, é muito satisfatório jogar. Ele não substitui o Agrícola nem o Caverna, tá? Então cabe os dois na coleção, tanto que eu tenho.
Sim.
É, o Caverna e o Lagrange.
Não, são jogos bem diferentes.
Completamente diferentes, né? O Caverna é uma alocação de trabalhador, assim como o Agrícola. E o Lagrange, ele tem ali Dice Selection, né? É um jogo um pouco mais truncado, né? E enfim, né? E o Caverna também é sandbox e tal. Então, assim, eles são jogos totalmente diferentes, totalmente. É, e os módulos, ele adicionam muita coisa. Então, achei muito bacana essa edição nova que veio. Mas falando do Lagrange base, pra você que, né, pode querer comprar só o jogo base, é muito bom, vale muito a pena. Mas se tiver uma graninha sobrando aí e você gostar do jogo, né? Já tiver jogado base e gostar do jogo, jogue ele no BGA. Muito bom o sistema dele no BGA. Cara, eu vou dar pra ele uma nota de 9 barris de rum. 9. Muito justo. Ótimo jogo de fazendinha. Pra mim, é o melhor jogo de fazendinha que tem. Tá? De fazendinha, eu daria 10. Mas, assim, né, como eu tô dando uma nota geral pro jogo, eu vou dar um 9. Vai, 9.5, vai. 9.5, porque Lagrange é muito bom. E pra você, Ericão, quantos barris de rum você dá pra esse jogaço?
Cara, ia ter um beijo na boca, mas a sua boca foi retirada do nada, assim, ó, da minha, e não houve. Mas eu dou para Lagranjinha 9 barris de rum. Eu acho que é um jogo justo. Super justo, super bom. 9 é uma nota muito boa. Não que,
redondo,
que,
né? Jogo
como
redondo.
A gente sempre fala, não vale de nada. Mas assim, eu prefiro 9 barris de rum e o 10º barril de rum a gente bebe junto, eu e você, Mungo. A gente divide enquanto compartilha. Exatamente. Um jogo com módulo. Mas eu só quero dar um ressalvo aí, uma ressalva, né? A última partida que a gente jogou foi contra o Vitão, que inclusive ficou em segundo lugar. Música de tristeza aí, meus pêsames, Vitão. Mentira, fiquei feliz que o Vitão ganha tudo. Um abraço pra você, Vitão, que está exatamente dirigindo nesse momento pela sua Londrina. Mas Lagrange, ele é um jogo que os módulos são interessantes, mas um adendo. Você que está querendo o jogo só por conta dos módulos, dá uma lida antes no manual, vê os módulos antes.
Certeza.
Porque, por exemplo, o módulo das construções, ele é bem interessante. Eu achei ele bem legal, bem, assim, inteligente. Ele traz uma estratégia maior ainda pra colocação dessas nossas barraquinhas ali no mercado central. Mas, ainda assim, ele cria uma ação que é meio roubada, que é a ação de você construir. Essa ação você precisa ali estar em... Se você for o primeiro, você tem uma vantagem grande se tiver um dado nela. Então, assim, por exemplo, no jogo da que a gente partida jogou, eu acho que são seis rodadas, cinco? Quantas rodadas são?
São 6 rodadas.
Então, das 6 rodadas, eu fui primeiro em 4 rodadas e as 3 rodadas, na verdade. E nas 3 rodadas, quando eu fui primeiro, não caiu o dado e eu não consegui construir nada. E eu já tava com as coisas prontas pra construir. E aí, falando assim, pô, isso pode causar uma frustração se você depender da ação, né? Que era o meu caso, no caso. Estava dependendo da ação de construção e ela não vinha e arrisquei, beleza. Então, acho que você tem que só dar uma lida, ver se você curte. Eu curti em si o módulo. Quero ver os outros módulos. Os módulos das mulheres de Lagrange que a gente jogou, elas dão uns poder muito roubado, assim. Só que forte. Pra todo mundo. Então, é bem legal, porque todo mundo tem poder roubado. Então, é um twist diferente. Tem outros modos ali que eu quero ver. E é isso, fica só esse adendo pra você. Mungo, quer comentar mais alguma coisa?
Eu só queria comentar que os módulos, eles, por mais que seja legal, né, mais rejogabilidade e tudo mais, tirando o módulo das cartas, que são só cartas adicionais, os módulos, eles são pra jogadores que já têm ali uma noção do jogo, né? Então não vai querer jogar a sua primeira partida já enfiando um monte de módulo ou enfiando qualquer tipo de módulo, na verdade. Eu recomendo que a sua primeira, segunda, até terceira partida seja sem nada. Como foram as nossas, né, Eric? Então.
É isso aí.
Eu recomendo você colocar módulo só quando você já tá acostumado ali com o sistema do jogo. Ele é um jogo complexo, tá? Não é um jogo simples, né? De mecanicamente. Tem bastante coisa pra prestar atenção, né? Então, recomendo usar os módulos aí quando você já estiver acostumado com o jogo. Esses são meus 5 centavos aí sobre os módulos de Lagrange.
Ô, louco, são 5 milhões de reais de contribuição. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. E vamos então pro nosso último quadro, Welcome Aboard Raiz hoje. Sem convidado, fica um pouquinho mais rápido, mas, né, não deixa de ser especial. E, Mungo, com você, tudo fica mais especial, meu querido.
Ah, meu Deus. O último romântico do mundo.
Vamos pro nosso top 5?
Vamos lá. Então vamos lá pro nosso top 5 pirata. Cara, eu tava com saudade de fazer top 5. Gosto.
Top 5 é bom demais.
Bom demais. Então o top 5 de hoje é top 5 jogos de fazendinha para se jogar após uma cesta revigorante. Para quem não sabe o que é uma cesta, explica aí, Ericão, o que é uma cesta?
A cesta é o que vem depois da quinta e antes do sábado. Essa é a cesta.
Também.
Tá bom, tem outra cesta que é aquele lugar onde você coloca as suas frutas, né? A cesta de frutas.
É verdade.
A cesta, né? Também.
É verdade.
Não, mentira, galera. Na verdade, a cesta, ela é o sexto número ordinário feminino.
Pior que eu ia falar isso também.
Mas agora, de verdade, o que é a cesta com SES? É a soneca pós-almoço. Essa é a clássica cesta.
Exatamente, exatamente. Então, nosso top jogos, top 5 jogos de fazendinha. Né? Basicamente, o nosso top 5 jogos de fazendinha.
É, mas após uma... Eu tô levando isso em consideração. Porque, claro, senão, se eu tiver cansado, eu coloco outro jogo. Porque posso colocar os jogos mais pesados.
Faz sentido. É verdade, é verdade. Eu coloquei jogo pesado mesmo, porque foda-se. Então, o seu top 5, Eric. Seu
Vamos top lá, Mungão. Meu top 5 é um jogo que, assim, pensa comigo, Mungo. Você acabou de acordar a sexta, você... Sabe quando você dorme à tarde que parece que você tá mais quebrado do que quando você dorme de dia? Às vezes acontece isso.
Verdade.
Então eu pensei nesse caso que você quer um jogo leve de fazenda, um jogo tranquilo que você... pode jogar logo após você acordar. Então, acordou, já jogou, entendeu? Acordou, já tá com as cartas na sua frente, você fala assim, meu Deus, o que é isso na minha mão? É o jogo e já tá jogando com alguém, que é um jogo de dupla que chama Seasons of Rice. Conhece esse jogo, Mungo?
Nossa senhora, esse é obscuro, hein? Nunca ouvi falar, velho.
Esse é um jogo que eu joguei com o Migoto, inclusive um abraço pro Mygots, o maior drinkman da história do mundo do Brasil, que eu já provei, que foi o único no caso. Mas Seasons of Rice é um jogo de 2018, do designer Corey Damey, e ele segue aquela premissa do... daqueles jogos de poucas cartas, igual o Sprawlopolis, sabe?
Uhum, sim.
Então ele possui 18 cartas só. Inclusive o Migoto tinha comprado o Print and Play, então a gente jogou um NPzinho dele, e ele é um jogo de 1 a 2 jogadores, a gente monta uma fazendinha e pontua pela fazendinha que a gente tá montando, e pode ser que a gente pontua pela lavoura de arroz, pode ser que a gente pontua pelos animalzinhos que a gente tem, a gente sempre tem um guardião ali que dá uns pontos diferentes, que é o fundo da carta, então ele segue aquele clássico jogo tipo Sprawlopolis, que tenta aproveitar ao máximo o jogo com 18 cartas só, e com carta frente é o terreno, a parte de trás é o guardião, então você tem 18 guardiões diferentes, 18 tipos de terreno, você vai fazendo um Tetris, montando a sua fazendinha assim, o jogo é bem legal, bem divertido, gostei bastante do jogo, e é um jogo levinho de fazendinha de arroz, então entra aí no top, certo? Não
cara,
tô roubando,
que massa,
né?
Que... Não, com certeza não, é um jogo de fazendinha, mas é um card game, né?
É, um card game, depois se você quiser... A gente joga que ele é bem gostoso.
Nossa, parece ser muito, muito legal.
Então vamos lá, Mungo, qual que é o seu top 5?
Cara, meu top 5 é um jogo... Deixa eu até ver o... Eu esqueci o nome do cara.
Uwe Rosenberg.
Não é Uwe Rosenberg.
Oh, então
é
um milagre.
O meu top 5 é um jogaço dos designers Michael Kiesling e o Andreas Schmidt. Michael Kiesling, pra quem não sabe, é simplesmente o cara que fez Azul. É um jogaço que chama Heaven and Ale.
Oh.
Cara, que jogo bom. Que jogo bom.
Muito bom. Heaven and Ale
é
bom.
Você vai liderar um mosteiro e a sua cervejaria, né? E você tem que... Cara, é muito legal. A pontuação do jogo é sensacional. Você vai pontuar ali quanto... Você tem que pontuar todas as pontuações parecidas, né? Tipo Tigres e Eufrates. Eu adoro quando os jogos têm esse tipo de twist. É muito legal. Tem um pouquinho de tile placement ali no seu tabuleiro. Tem um pouquinho de seleção de ação também. É bem disputado, muito bacana. Adoro esse jogo, muito legal. Esse jogo é do Thiagão, um abraço pro Thiagão.
Um abraço pro Thiago, e esse jogo é muito bom. O esquema de pontuação dele, como o Daniel Barba disse, convidado aí do nosso cast, o jogo, ele tem uma pontuação muito inteligente.
Muito inteligente mesmo, cara.
É muito da hora o jogo. Okay? Inclusive, Thiagão, vamos jogar de novo com... Dessa vez, por gentileza, com uma caneca de chope nesse calor que está nesse momento.
Nossa,
se você estiver ouvindo esse episódio no inverno ou no frio, o problema é seu. Nesse momento está muito quente.
Exatamente. Então, top 4, Ricão. Tem mais delongas.
Top 4, jogo de Gabriel Mungo. Jogo de...
Na boca, hein?
Nada mais, nada menos que Uwe Rosenberg. Meu top 4 é um jogo de 90 minutos, 1 a 4 jogadores. Também, infelizmente, ilustrado por Clemens Franz. Hallertau!
Muito bom.
Hallertau é um jogo bem legal, bem bom. Só que ele tá no 4 porque eu acho que ele não, é um jogo que não me anima tanto a jogar, mas quando eu joguei ele, as duas vezes que eu joguei, eu achei ele bem legal, bem interessante, mas eu gostaria de jogar mais ele ainda, ao mesmo tempo que eu não tenho vontade de jogar agora. Se você falar assim, Eric, você tá à vontade de jogar um Hallertau? Não tô. Mas se você colocar na mesa e eu sentar, eu vou gostar do jogo, eu tenho certeza. Porque as duas experiências que eu tive foi muito boa. Então ele tá no top 4, porque também não joguei tanto jogo de fazendinha assim. Mas o Hallertau é muito bom, gosto bastante.
Muito bom, muito bom. Adoro o Hallertau, cara, adoro.
Inclusive, e tava com umas promoção louca na Bravo Jogos, em umas lojas aí muito doida. Inclusive, Bravo Jogos, não precisa financiar a gente porque vocês são do ABC Paulista, a gente não tem muita relação. Mas fica aí o merchan grátis. Mas o Hallertau tava bom e assim, o preço barato, dele barato, uma porrada de componente, hein, galera? Tipo assim, tem tanto componente que é aquele tipo de jogo que você fala assim, ah, acho que eu vou pegar um insert, infelizmente.
Vale muito
que a pena. Que foi no caso, o caso do Mungo, né, que pegou o jogo com insert, mas Hallertau bom demais. Mungão, top 4.
Cara, o meu top 4, não tem como, né? O Rosenberg, ele não erra, cara. Em jogo de fazendinha, esse cara não erra. E o meu top 4 é um jogo que, infelizmente, não saiu no Brasil, mas é um jogo que eu adoro. É um jogo que o Vitão trouxe pra mim da Espanha, quando ele foi pra lá. Um abraço pro Vitão.
Então vai ter beijo na boca.
Vai ter beijo na boca. Mas beijo na boca tem que ser na mesma posição.
Ah, então vai ser um selinho.
O meu top 4 é Ora et Labora. Cara, que jogo bom, velho. Esse jogo, ele é genial, assim, o mecanismo de recurso dele, né? Os recursos serem limitados, né? Faz, cara, dá um twist muito foda pro jogo. Gosto demais desse jogo. A minha versão tá em espanhol, mas esse jogo, ele não... Ele tem uma certa dependência linguística, assim, porque todas as cartas têm alguma coisa escrita, mas é muito pouco texto, né, nas cartas, então... Sei lá, pra mim não fez tanta diferença. Eu acho até estiloso o jogo estar em espanhol, né? Porque você tá jogando na Europa, então, sei lá. E o jogo tem dois módulos, né? Você pode jogar tanto na Irlanda quanto na França, então, pra dar uma rejogabilidade também. São cartas diferentes. Acho que na Irlanda você faz whisky e na França você faz vinho.
Isso aí. Então, a última vez a gente jogou fazendo whisky.
A gente jogou fazendo whisky, exatamente. Então, muito bom, a hora te elabora. Pena que não veio pro Brasil, um jogo de 2011, cara.
Não faz o menor sentido não ter vindo. Não, como
ninguém trouxe esse jogo pro Brasil, cara.
Alô, editoras, tragam como se fosse lançamento que a galera compra.
Exatamente. Fala de lançamento, cara, que a galera jogo, compra.
Que jogo,
o jogo bom. É bom. E podiam reformular a arte também, porque eu acho meio feinha. Mas... Isso aí já é outra história. Já é outra história. É um jogo de 2011, né? A gente tem que relevar um
pouco. E assim, né? A gente não tem como a gente... Como pode dizer? Exigir muito de Clemens Franz, né?
Eu acho que... Difícil. Eu gosto dele, cara. Pior que eu gosto. Mas, especificamente a arte de Ora et Labora, eu não gosto. Essa arte eu não gosto, realmente.
Entendi.
Mas as outras eu acho legal. O de Orleans eu gosto. Clãs da Caledônia.
O legal é que todas as artes do Clemens Franz são iguais, né? Então...
Não, mas não sei, cara. A de Ora et Labora, não sei se...
Nossa, ela, ela me lembra muito Oh My Goods.
Inclusive também, né, do Clemens Franz.
Não, mas lembra muito. Lembra muito as cartinhas. Mas é isso. É isso.
É isso,
bom então... jogo. E meu top 3 é Ora et Labora. Então não tem nem muito suspense.
Nossa.
E jogão. Fica a recomendação dupla. Já teve dobradinha aqui no meu ranking de... Uwe Rosenberg, e digo que vai vir mais um ainda, tá? Vai vir mais um. Mungo, qual que é o seu top 3?
Cara, o meu top 3, eu acho que vocês vão ficar, pra quem gosta, né, vocês vão ficar meio maluco, assim, porque tem um jogo pra frente aí que vocês vão falar, como assim esse jogo tá na frente desse? Mas o meu top 3, Agrícola. Eu tenho que dar o braço a torcer, Agrícola. Exatamente. Cara, Agrícola, assim, por mais que a gente falou um monte lá do cast do Caverna, né, que o Caverna é melhor e tal, eu gosto muito do Agrícola, cara. Eu acho um jogo redondo, muito bom, é um jogo mais competitivo que o Caverna, né, um jogo que você pode estudar mais, eu acho, né, porque dependendo da configuração de cartas que você sai ali, você pode fazer uns combos bacana e tal, e é um jogo mais competitivo. Então, muito legal, muito bom jogo, tanto que, né, depois veio o irmão mais velho, Caverna, que pra mim... Bom, sem spoiler, Agrícola, meu top 3. Ericão, seu top 2 agora.
Então, o segundo lugar já foi dito. Então, assim, não tem muita surpresa. Então, não teve um beijo na boca. Esse foi mais um abraço, que foi duas posições de diferença, né?
Não foi.
Mas é o Paraíso e Cerveja, Heaven and Ale, Tiagão. Vamos jogar de novo, por favor. Esse eu jogaria fácil novamente. Por favor, Thiago.
Muito
por
bom.
Favor. Dependemos
muito
de você.
Muito bom jogo. Muito
um
bom.
Abraço pra você e pra Nath.
Um abração pro Thiago e pra Nath. A Nath, coitada, ela acha que eu não quero jogar com ela, mas você
acontece. Sei que tem compromisso. Não é.
Um abração, Nath.
O cara é foda. Mas vamos lá, Mungo, seus top 2.
Meu top 2, cara, não é beijo na boca, mas também já foi citado. E pra mim foi assim... Não sei por que esse jogo flopou tanto no Brasil.
Se for Hallertau, é soco na barriga, hein? Soco
é na boca do estômago. É Hallertau, já vou avisando que é Hallertau.
Agrícola é muito melhor.
Cara, o Hallertau é muito bom. O esquema de você fertilizar os campos, né, pra você produzir mais. Pô, muito bacana.
As a cartas, troca de lembra... cultura, eu nem falei isso, mas a troca de cultura do Hallertau é genial, pô.
Isso, é muito genial, muito, muito genial mesmo. Outra coisa, as cartas, né, lembra um pouco, parece um pouco agrícola, mas as cartas do Hallertau você tem mais liberdade pra jogar. Tem carta que te dá renda, tem carta que te dá bônus imediato, tem carta que dá pontuação de fim de jogo. Muito, muito bacana mesmo. E a alocação de trabalhador também gosto muito, que os trabalhadores são todos iguais, né, e você vai, você pode usar a mesma ação que o outro jogador, só que você paga mais caro. Então, muito bacana essa mecânica, não costuma ter isso nos jogos do Rosenberg, né, pelo menos eu não tô lembrando nenhum que tem isso. E, cara, mas pra mim o que mata, assim, esse jogo, que crava ele no segundo lugar, é a fertilização. Eu acho muito bacana, uma estratégia, assim, totalmente nova, você tem que pensar totalmente diferente na hora de plantar. Muito legal mesmo, muito legal mesmo. Hallertau é o meu segundo lugar.
E arrastar a casinha me faz sentir no castelo animado do Estúdio Ghibli. Também.
Sim, nossa, é muito bacana, muito legal mesmo. Todo turno você tem que arrastar a sua casinha, pelo menos um espaço. Quer dizer, você não é obrigado, né?
Mas você quer.
Mas você quer, Então, pô, muito
bacana. E um abraço pro Migoto que arrastou a casinha. Ele falou assim no começo do jogo: então, galera, esse jogo aqui, a gente nem consegue chegar no final da casinha. É. O Migoto, a casinha dele estava já no banheiro enquanto o tabuleiro estava em cima da mesa, de tão longe que ele foi com a casinha dele.
Não, não dá. O Migoto é muito cracudo nesse jogo.
Então vamos lá, hein? Agora meu primeiro lugar de jogos de fazendinha é de Jordi Adam Cartógrafos.
Nossa,
que tem a carta da fazenda.
Boa.
E é um jogo de fazenda. Mentira, não é o Cartógrafos.
Óbvio que não é, né?
Mas é uma menção honrosa aí, porque Cartógrafos é muito bom. Tá bom? Então, minha medalha de ouro, meu top 1, vai para um jogo em que nós plantamos batatas.
Batata.
Terraform Mars.
Meu Deus.
Uma salva de palmas para Terraform Mars. Obrigado, galera. Um jogo de... Não, também não era esse. Eu queria ter uma desculpa pra falar de Terraform Mars, meu querido. Eu queria ter uma desculpa. Eu queria colocar em primeiro lugar, sem sacanagem, isso meu coração queria, mas eu sabia que ia ser duramente criticado, que era o meu Bonanza. Ah. Porque o Bonanza é um jogo de plantar feijões. Teoricamente, é um jogo de fazendinha, né? Então, no meu coração, está Bonanza em primeiro lugar. Mas para os outros verem, sabe aquele...
Pra inglês ver.
Não, como que é? Aquele... O Guilty Pleasure. Caralho! Guilty Pleasure,
cara, puxou.
Mandei bem.
Então,
o Guilty Pleasure é aquele prazer que você se sente culpa. Então, pra mim, quando chegar na minha casa, meu top 1, quando eu estiver sozinho no meu quarto, ninguém vendo, é o Bonanza. Mas pra vocês, é o Agrícola. Que jogo bom. Pra mim, Agrícola é o top 1. Tanto é que foi o que fez, né, pós-sucesso Bonanza, Rolf Rosenberg ter tanto sucesso novamente. Agrícola, jogão. Pô, a gente já falou dele, então não tem nem muito o que falar. Muito bom. Se não jogou, joguem. Ainda que eu goste mais de Caverna, mas o Caverna não é um jogo de fazenda pra mim. É um jogo de sandbox, então não encaixa nem aqui.
Isso.
Mas o Agrícola entra aí pra mim no meu coração como jogo puro de fazendinha após uma sexta revigorante. Mungo, qual que é o seu primeiro lugar e por que é o Caverna?
Eu já até ia falar, né? Eu já discordo que Caverna não é um jogo de fazendinha. Como que não é, velho?
Não
puramente pô. Fazendinha. Até os seus pais de dentro interagem com a fazenda. Enfim.
É outra vibe.
Não, é fazendinha. O meu top 1 é Caverna, tá? Meu top 1 é Caverna. E você, Eric, você tem todo o direito de estar errado, como dizia Lucas Fratini.
Como diria, inclusive, mas o Lucas Fratini acho que é um dos caras que mais ganha abraço nesse podcast.
Ganha,
o cara
ganha.
Um abraço pra você e pra toda a nação botafoguense.
Inclusive, queria mandar duplamente um abraço pro Lucas Fratini, porque ele me proporcionou momentos muito revigorantes na minha viagem que eu fiz pra Campinas esses dias atrás. Porque eu passei a noite inteira escutando os podcasts do Sou Eu, então...
Muito bom. E muito bom então, o podcast dele, não é?
Muito bom. Muito
cara,
bom.
Cara, o monólogo dele é muito foda. Você fica entretido ali com a ideia dele, pô. Foda. Escuta.
A pena, assim, o ruim, entre aspas, é que acaba, né? Que é um podcast rápido, um monólogo rápido, então...
Porque o cara faz roteiro, mano. A gente faz uma pauta de duas páginas, que é sempre a mesma coisa, que é os nomes que a gente coloca, copia as coisas Ludopédia, não faz pesquisa, sabe? O cara é diferenciado.
Exatamente. Então, um abração, Lucas Fratini, você está no nosso coração.
É isso aí. Então, a gente não vai nem falar muito do Caverna, porque vai vir um cast de Caverna, né, Mungo?
Exatamente.
Então, vamos deixar aí, fiquem aí, que o cast de Caverna vem, se tudo der certo, semana que vem, tá bom? É isso então. Muito obrigado pra você que está escutando esse cast até esse momento. Espero que tenha aproveitado esse momento belo de retorno. Nosso primeiro Welcome Aboard após um hiato, né? Que, como já disse no nosso último shot do Pirata, somos famosos. Famosos fazem isso, vocês têm que entender.
É difícil lidar com a fama, né?
Quando o sucesso bate, a gente não tem muito o que fazer, sabe? Então, é isso, muito obrigado. E antes de mais nada, eu queria... Posso deixar um recado final, Mungo?
Com certeza.
Abraços finais antes do meu tchau?
Com certeza.
Então, Mungo, como eu sempre falo isso, pede pra eles seguirem a gente, dá o seu jabá, faz o que você quiser fazer aí.
Cara, então, como eu sempre digo, né? Se você quiser ver mais conteúdo de jogo de tabuleiro, dá uma passadinha lá no meu canal, o Welcome Aboard, no YouTube. Tem bastante conteúdo lá, eu também tô meio que num hiato, assim, né? Porque a fama é foda, né? Mas a última coisa que eu lancei lá foi um unboxing do Lagranja Master Deluxe, inclusive. Então, se você ouviu esse podcast e ficou curioso, dá uma passadinha lá no meu canal pra você ver o unboxing, ver os componentes que eu mostro lá, tudo bonitinho. E aí, você vê se você, né, quiser comprar ou não comprar, e você pode ver por lá. Siga a gente nas redes sociais, né? Comente bastante na Ludopédia, que eu gosto muito, eu e o Eric gostamos muito de ler os comentários de vocês e responder lá. Então, quem sabe a gente não faz um cast depois só respondendo comentários, né? Quem sabe?
Seria legal.
Então, deixe seu comentário, né? Siga a gente nas redes sociais. E é isso. Acho que é isso. Um abraço para todos aí que estão acompanhando até agora esse podcast maravilhoso.
É isso aí. Antes de mais nada, eu queria aí, né, pedir, coloca aí no Spotify seguir, por favor, porque o Spotify mudou o algoritmo, não tá pra mudar, eu não sei ainda como que tá esse negócio aí, mas a gente quer que as outras pessoas conheçam a gente, então se tiver no Spotify, dá esse like aí, e a gente vai te julgar, né, você que escuta aí no Google Podcast, já virou rotina aqui.
Com certeza.
Mas continue ouvindo, não tem problema. Eu recebi um e-mail do Google Podcast, eu fiquei em choque, que ele falou que estamos fazendo muito sucesso com 40 ouvintes, então se tem uns 40 ouvintes lá, é porque tem gente, eu fiquei em choque que tem 40, então parabéns, um abraço pra você que está ouvindo nesse momento no Google Podcast.
Um abraço pro pessoal do Google
outros lugares que não seja Spotify, que eu acompanho todas as estatísticas, só pra saber se tá chegando, se o nosso feed está alimentando outros feeds. É isso aí. E eu queria mandar um abraço, então, né? O Murilo pediu pra eu mandar um abraço pro Alan Turing. Então, um abraço aí, Alan Turing, onde quer que você esteja, né? O pai da computação. Então, muito obrigado. Exatamente. Por tudo que você fez por nós aí, Alan Turing. Eu também queria mandar um abraço, Mungo. Felipe Xavier, o cara que fez um brainstorming comigo pra criação do jogo que eu tô fazendo de carteado, muito louco. E legal. Ele pediu pra mandar um abraço sincero pro grupo dele de jogo, olha que fofinho. Ele falou assim, manda um abraço pra galera do meu grupo, que é, segundo ele, é o grupo mais diverso do Brasil. Eu falei que a gente ganhou nosso grupo, né? Mas ele pediu pra mandar um salve pro Bordes e Noias, que é o segundo grupo mais alternativo do Brasil, que ele, segundo ele, lá tem ateu, maconheiro, comunista, e só perde pro segundou com S de board game, que é o nosso. Né, que a gente tem 4 pessoas que tem tudo isso, e além disso a gente tem LGBT, autista e daltônico. Então,
a gente,
o bingo nosso é maior, tá bom? O nosso bingo é bem maior. E eu não estou zoando, estou falando sério, tá? Estou falando sério. Então é isso, muito obrigado pra você que está ouvindo, e espero que você tenha uma ótima semana, que sexta saia cast, se tudo der certo, com 2 convidados especiais. É isso, arroi marujo, e até a próxima!
Valeu, rapaziada, aquele abraço!